Está no ar, o Jornal do Senado. Comissão aprova projeto que proíbe corte de água, luz, telefonia e internet de entidades que prestam serviços essenciais.
Rose de Freitas avalia que decisão do STF sobre base de cálculo do PIS/COFINS pode prejudicar recuperação da economia.
Lídice da Mata lamenta avanço do número de casos de assassinato de jovens negros no país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que proíbe a suspensão de fornecimento de serviços de luz, água, telefonia ou internet por falta de pagamento em escolas e hospitais públicos, delegacias de polícia e unidades do Corpo de Bombeiros.
Consideradas prestadoras de serviços essenciais, essas instituições terão, após aviso prévio de atraso no pagamento, o prazo de 60 dias para regularizar a situação.
Tudo isso para evitar prejuízo à saúde e segurança da população, bem como para proteger crianças e adolescentes. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu que mais à frente se amplie a lista das atividades que devem ter a continuidade assegurada.
Pensarmos depois da aprovação pela Câmara de incluirmos aqui também aquelas entidades sem fins lucrativos que, contribuindo com o poder público, também prestam esse serviço, seja na saúde, seja na proteção da criança e adolescente. Estou falando especificamente dos hospitais filantrópicos, dos orfanatos, que também não podem ter os serviços essenciais interrompidos pelo prazo aqui. Que pela lei de pelo menos 60 dias para que possam regularizar sua situação financeira.
Se não houver pedido para ser votada pelo plenário do Senado, a proposta seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
O senador Regufe, do Distrito Federal, criticou o governo por, em vez de acabar com a tributação sobre os remédios, discutir um possível aumento do preço dos medicamentos.
A tributação tem que ser sobre automóveis, sobre bebidas, sobre cigarros, sobre lancha, sobre avião, não sobre remédios, né? Que a pessoa compra porque precisa para a saúde dela.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, está preocupada com o impacto na arrecadação e na recuperação da economia da decisão do Supremo Tribunal Federal de retirar o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
De acordo com Rose de Freitas, especialistas calculam prejuízos para os cofres públicos que variam de 26 a 30 bilhões de reais ao ano.
A senadora lembrou que se todos os contribuintes procurarem o judiciário para reaver o que foi pago a mais entre 2013 e 2014, a perda será ainda maior.
A Procuradoria-Geral da Fazenda estima que as perdas com arrecadação possam chegar, pasmem, a 250,3 bilhões, se for considerado o intervalo entre 2003 e 2014 em potenciais processos que lá se encontram.
E o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, comemorou o resultado dos leilões que transferiram para a iniciativa privada a administração dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e Florianópolis.
Para ele, medidas como essa podem melhorar a infraestrutura de transporte e ajudar o país a superar a crise econômica.
Antônio Anastasia citou como exemplo o caso do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, que foi repassado para iniciativa privada em 2014 e que recebeu os investimentos necessários para operar com qualidade.
O aeroporto de Confins tornou-se um marco da modernidade. Não só no conforto aos seus usuários, transformou-se num hub importante de companhias aéreas, transforma de fato num instrumento fundamental para o desenvolvimento econômico de nosso estado e de nossa capital.
O senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, disse concordar com analistas que vinculam a dimensão que a Polícia Federal deu à Operação Carne Fraca às disputas políticas internas da corporação.
Pedro Chaves afirmou que as consequências da operação são graves e que os prejuízos atingem não somente os frigoríficos e criadores de animais.
Um problema na carne, seja bovina ou seja de aves, ela compromete a plantação de milho, compromete soja, compromete todos os insumos necessários para a alimentação desses animais.
O senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, afirmou não ser justo que todos que trabalham com agricultura e pecuária sejam penalizados por erros de poucos.
Por isso, afirmou que a Operação Carne Fraca da Polícia Federal deve ser tratada com cuidado.
Produtor nada tem a ver com o escândalo e é quem está pagando a conta. Não pode ter sua economia afetada por causa de alguém suspeito. O produtor sofre também com o juro alto, com a carga tributária, com a logística ruim, com o clima. Não é justo sofrer por erros alheios.
O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, lamentou a crise hídrica que afeta diversas regiões do país. No Nordeste, por exemplo, a falta de chuvas faz parte do cotidiano de milhões de pessoas.
Por isso, ele defende que projetos como a transposição do Rio São Francisco sejam incentivados e implementados para reduzir os efeitos da seca e garantir o acesso à água, principalmente no semiárido.
O projeto de transposição do Rio São Francisco de sonho longínquo se converteu em 2017 em uma realidade visível e palpável.
E nesta semana se comemorou o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, aproveitou para entregar ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, relatório com resultados da CPI que investigou o assassinato de jovens no Brasil, encerrada em 2016.
Segundo ela, a CPI constatou que entre 2002 e 2012 houve um aumento de 32% no número de assassinatos de jovens negros no Brasil.
Conforme o relatório apresentado por Lídice da Mata, dos 31 mil adolescentes com idades entre 15 e 29 anos que foram assassinados, 23 mil eram negros.
Infelizmente, hoje temos também a discriminação racial cada vez extrapolando fronteiras. Haja vista a crise migratória e os ataques, discriminações, embargos e violência contra milhares de refugiados por parte dos Estados Unidos e de alguns países europeus.
E hoje se comemora o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, doença infecciosa cujo principal sintoma é a tosse persistente por 3 semanas ou mais.
A doença mata atualmente 1,5 milhão de pessoas no planeta. O Brasil aparece entre os 20 países com mais casos de tuberculose. Todo ano são pelo menos 70 mil notificações e mais de 4 mil mortes. A reportagem é de Tiago Melo.
Para o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, que também é médico, é importante que o governo continue incentivando a prevenção e o tratamento da doença por meio de campanhas.
Dia 24 deveria se aproveitar exatamente para dizer isso, que existem formas de você prevenir e fazer o diagnóstico. A tuberculose, ela apresenta um conjunto de sintomas que um médico no centro de saúde básico pode detectar.
Devido a dificuldades no acesso aos serviços de saúde, são mais vulneráveis à tuberculose as populações indígenas, presidiários e moradores de rua, além de pessoas com HIV. O senador e médico Humberto Costa, do PT de Pernambuco, também concorda que as políticas públicas de saúde são indispensáveis para prevenir a doença.
Eu entendo que o governo federal precisa seguir os compromissos internacionais que assumiu junto com a ONU e garantir que tenhamos um acompanhamento permanente e com isso nós possamos mudar a realidade do nosso país nessa área tão complexa.
No Brasil, o SUS disponibiliza gratuitamente o tratamento, que tem duração mínima de 6 meses e deve ser feito sem interrupção.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União declarou a inidoneidade de construtoras por fraude em licitação da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro. Inidoneidade significa que não poderão participar de licitações federais por 5 anos. As 4 inidôneas são Construtora Queiroz Galvão, Empresa Brasileira de Engenharia, Tequinte Construção e UTC Engenharia. Sob a relatoria do ministro Bruno Dantas, o TCU estima que o dano ao erário causado por essas empresas é de R$ 400 milhões. Mas o valor atualizado, acrescido de multa, pode superar R$1,5 bilhão. Por outro lado, o tribunal ainda vai decidir sobre possível inidoneidade de outras três construtoras que estão colaborando com o Ministério Público Federal.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.